Graças a Deus. Deus abençoe a todos os santos, a internet também que vai ouvir essa mensagem, quebrando a maldição na sua casa. Diz assim, irmãos, 30:19 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo número 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, contra vós, né? Falando com o povo dele, de que tenho proposto a vida a ti e a morte a ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhi hoje, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Amém?
Amém.
Aqui, amados, aleluia, né? Moisés está ensinando o povo no Deuteronômio. Moisés está dando um alerta à nação judaica, israelita, a nação escolhida, eleita de Deus, para fazer uma revolução no mundo, Israel, a menina dos olhos do Senhor. E ele deu o livre-arbítrio de escolha, né? A vida e a morte, aleluia, bendito o nome do Senhor. E para que eles não escolhessem a maldição, mas foi justamente o contrário. Os judeus, os cristãos e os crentes de hoje, né, em 90% dos casos, a gente vai selecionar 10% isso aí, porque a Bíblia diz que tem 7 mil que ainda não se contaminaram, né? Aleluia. Então, 90% dos casos se escolheram ao contrário do que Deus pediu, a maldição, eles escolheram. Mas um negócio interessante, irmãos, a Bíblia, ela tem 3 milhões, irmão Rocha, 566.480 letras. Gravou aí? 3.566.480 letras. Para quebrar a maldição que o povo escolheu. A Bíblia, ela tem 810.679 versículos, palavras, o pastor Davi, para quebrar a maldição que o povo escolheu. A Bíblia, ela tem, reverendo Guilherme, 31.171 versículos para quebrar a maldição que o judeu escolheu, né? Deus, palavra Deus, essa palavra Deus no Novo Testamento, ela está inserida, Levita Davi, 1.335 vezes. E lá no Antigo Testamento, missionária Lavínia, está, aleluia, né, escrito lá, aleluia, no Antigo Testamento, a palavra Deus, né? Lá no Novo está 1.335, eu contei para o Davi. Agora, para a senhorita, estou dizendo que está inserido lá no Antigo Testamento, para quebrar a maldição dos judeus, 2.279 vezes a palavra Deus, né? Porque Deus é que quebra esta maldição. E Deus, além dele estar no centro da igreja, no centro do mundo, no centro da família, no centro do ministério, ele também está no centro da Bíblia. Interessante, né? Para que Deus está lá? Porque de Gênesis ao Salmo 118, versículo 8, é exatamente o centro da Bíblia para quebrar maldições. Dali em diante, do Salmo 118, né? De Gênesis, capítulo 1, até o Salmo 118, são exatamente 594 capítulos, né? Aleluia, até o Salmo 118. E do Salmo 118 até Apocalipse, capítulo 22, Ingrid, são exatamente 594 capítulos iguais, né? Num total de 1.188 capítulos. Essa é a nossa metralhadora, né? Aleluia. Mas mesmo assim, tinha alguns judeus lá, que Paulo, na sua viagem missionária, preso no presídio, escreveu a Timóteo, na sua epístola, na sua carta, na segunda, né, a qualidade de pessoas malditas, negativas, dos últimos dias sem Jesus Cristo. Aleluia. Então, olha só para você ver as qualidades das pessoas que carregam a maldição sobre as suas vidas, porque são pessoas negativas dos últimos dias da igreja de Jesus Cristo, porque elas estão sem Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, né, diz que são almas sedentas. Infelizmente, qualidades negativas. Elas são sedentas, mas elas têm qualidades negativas. Porque a palavra não penetra, não liberta, não restaura. Ela pode estar um dia na igreja, ou milhões de anos na igreja, né? Aleluia. Eu estou ajudando uma pessoa com 50 anos de ministério que está uma loucura, está uma doideira, está difícil, está complicadíssimo, né? E exatamente, né, muito tempo de igreja. E a gente está dando aí uma tratativa, um ensinamento, para ver se dá uma crescida, né? Porque lá no tempo de Jesus, Timóteo falou no capítulo 3, no verso 2, egoísta, pensa só nele, maldição. Avarento, pensa só nele, maldição. Jactancioso e presunçoso, arrogante, blasfemador contra o Espírito Santo, isso é maldito. Desobediente a Deus e a liderança, isso é maldição. Ingratos, né? O povo judeu foi ingrato a Deus aqui, né? Irreverentes, né? E profanos, profanar o templo, profanar a palavra, né? Chamar profetas para amaldiçoar o povo abençoado, e assim sucessivamente. Lá em versículo 3 do 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que eles são desafeiçoados, implacáveis, vingativos, caluniadores, mentirosos, né? Praticam e falam as mentiras, sem domínio de si, são cruéis, são inimigos do bem. O versículo 4 do capítulo 3 vai dizer assim, são traidores, né? Pessoas que vão trair Jesus no futuro, ou alguém, ou um projeto, ou alguma outra coisa, né? Atrevidos, né? Pessoas atrevidas, enfatuadas, amigos dos prazeres da carne, inimigos de Deus. O verso 5 vai dizer assim, só tem a aparência da bondade, são piedosos, mas não tem o amor de Deus. Né? E aí, a finalzinho do verso 5 vai dizer, eles negam a Deus, o texto diz ainda, foge desses, diz a Bíblia. Leu lá? Acompanhou? Deuteronômio, 2 Timóteo capítulo 3, essas pessoas são, desde a época de Jesus e antes de Jesus até no começo dos princípios do século, né, lá em Adão já, são pessoas assim que Paulo narra, né? Paulo faz essa narrativa a Timóteo, porque Timóteo ia ser pastor da igreja de Jerusalém, meus pêsames a Timóteo, ele ia encontrar esse tipo de pessoas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, sabedor disso, o Espírito Santo mandou escrever a segunda carta de Timóteo, né, no capítulo 3, para ensinar Timóteo como que ele ia cuidar dessas pessoas, que na visão de Paulo era uma casa espiritual de Deus, e que precisavam ser regenerados, tratados, né? Porque é difícil, né, irmão? Você já pensou se tratar com um egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador contra o Espírito Santo, desobediente a Deus, a liderança, ingrato, irreverente, profano, desafeiçoado, embracado, vingativo, caluniador, mentiroso, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, inimigo de Deus, traidor, né, atrevido, infatuado, amigo do prazer da carne, inimigo de Deus, só tem a aparência da bondade, né? São piedosos, mas não tem amor, né? Essas igrejas grandes aí que nós conhecemos, né? Só tem a aparência da piedade. Vai lá pedir R$1.000, uma cesta básica, uma pomada. Pede para pagar alguém que está precisando de uma maca, um hospital, para ver se eles vão pagar. Não vai pagar nada. A Bíblia é verdadeira mesmo, né? Então isso tudo traz maldição. A Bíblia fala assim que eles negam a Deus, né? Foge destes, diz a Bíblia. Está lá no texto. Medita na sua casa. Vê lá para você ver que quando eu prego a verdade, que o negócio, o diabo tem que ficar quieto, porque eu falo Bíblia. E quando a gente cita a Bíblia, né, não tem como ir contra a palavra de Deus. E como Deus quer quebrar uma maldição na casa, e na nossa vida, e na vida de quem for ouvir essa mensagem aqui pela internet, o que é casa, irmão? A casa, ela é uma construção. Como nós estamos aqui hoje no templo da igreja, é uma construção de alvenaria aqui no caso, né? Em que pessoas, seres humanos moram. Lá a sua casa, na casa de alvenaria que alguém construiu, você comprou, você mesmo construiu, né? Aleluia, que alguém mora, você, sua esposa, seus filhos, você, sua família, você, sua parentela. Tem gente que só mora sozinho, tem gente que tem 15, 16 numa casa só, né? Aleluia, a última vez que eu vi meu neto, a casa do meu neto tinha 18 pessoas morando naquela casa, meu Deus do céu. E a gente reclama, né? Se tem um quarto, reclama, né? Aleluia, né? Lá no Belém do Pará, no Cafundó do Juda, lá no fim do mundo do Brasil, 3 redes para dividir por 20 pessoas. 10 horas o cara fala, sua vez já venceu, agora é minha vez. Aí 2 horas o outro fala, sua vez já venceu, agora é minha vez. Deixa eu descansar um pouquinho, que o chão está duro, né? Você vê que você tem uma casa, e você tem que ser bendito da sua casa, e agradecer a Deus. Os pobres, irmãos, né? Lá na Palestina, então, a construção, né? É alvenaria, em que pessoas, seres humanos moram. Ou moravam lá na Palestina, né? Porque morre, né? Moravam. Ou lá na Palestina antiga, as casas eram feitas de pedras, né? Esculpidas na pedras, lá na Palestina. E os pobres, por suas vezes, às vezes viviam em cavernas. As pessoas errantes, já com a predominação da maldição, que eram errantes, né, no sua jornada, em suas vidas, se deslocavam em busca de alimentos, de pastagem para os seus rebanhos. Viviam em barracas feitas com pele de cabra ou de camelo. Né? Eles não tinham casa, eles tinham poder aquisitivo para adquirir uma casa, formar uma sociedade, porque eles eram errantes, eles já eram malditos. Eles não iam concordar com a política local, com a liderança local, com a igreja local, com a escola local, com a professora local, com a internet local, com o Facebook local. Eles iam ter as suas astrologias, as suas opiniões. Eles eram malditos e eles iam ser desraigados da terra, dizia o profeta naquele tempo, né? Então, eles eram errantes, mas eles tinham as suas vidinhas, né? Eles andavam de lá e para cá, daqui para lá, se deslocavam com as suas vidinhas para eles dar comidinha para os seus rebanhos. Viviam em barracas feitas com pele de cabrinha, do camelinho que eles matavam para eles comer, a pele escalpelava e fazia então as suas cabanas, né? Lá no Gênesis 4:20 diz que Caim matou Abel. Caim ficou maldito na terra e andou errante pela terra, né? Por isso o texto de Caim, Gênesis 4:20, fala que Caim mata Abel, Deus coloca a marca em Caim, e Caim então sai errante pela terra. E todo mundo ia olhar em Caim e ver uma marca nele, sabia que ele era um assassino e que ele matou, aleluia, o seu irmão, e o sangue do seu irmão clamava ao Senhor. Caim matou Abel, Caim andou errante pela terra, né? Era um homem que tocava rebanhos, né? Aleluia. E Abel era lavrador da terra, parece, né? Ofereceu do melhor para o Senhor, né? No litoral do mar Mediterrâneo, irmãos, construíam-se casas de barro. E o teto era feito de palha e de barro também, né? Eu construí muita casa assim, porque eu morei numa casa assim que eu mesmo construí. E era barro, palha em cima, e do lado era barro. A gente fazia barro lá e com a mão mesmo ia tampando os buracos, né? Bacaninha, meu avô que fez. Nós pegamos esse mistério aqui lá no mar Mediterrâneo, vovô e eu, aleluia. Hoje a indústria moderna constrói vários tipos de casas, irmão, com várias matérias-primas, né? O aço, o ferro, o tijolo, areia, e aí vai, você sabe. Então tem bastante coisa da indústria moderna, né? E Deus, ele construiu o homem, casa espiritual, eu e você, nós, a igreja, o povo, a humanidade, né? Começa em gente que aceitou em Jesus, né? Porque o juízo vem pela gente, então começa em gente, na gente também. Deus construiu o homem casa espiritual. Então você é o quê? Casa do capeta, irmão. Não, é casa espiritual de Deus, né? Nós somos casa de Jesus. Quantos são casa de Jesus? Vale um glória a Deus aí. Aleluia, papai. Nós somos casa de Deus. Vamos nos tornar casa do maldito, casa do capeta, como eu citei aqui? Sim. Milhões e milhares de crentes evangélicos, milhões e milhões de idólatras, milhões e milhões de seres humanos ao redor do mundo se tornaram casa do inimigo. Malditos, anátemas, né? Por quê? Por causa da desobediência. Então Deus construiu o homem com o barro, né, da terra, casa espiritual de Deus, com o pó da terra, né? E Deus, ele quer quebrar essa maldição agora. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para ensinar, capacitar, santificar, edificar. E uma prioridade que Deus fez para nós, casa espiritual, que o outro não tem, irmão, é o Espírito Santo. Você conhece, o vê, o recebe, né? Sente ele, aleluia, né? É batizado com o Espírito Santo, com fogo, e a sua jornada, a trajetória aqui, a sua peregrinação aqui, é para Deus acrescentar vitória e bênção na sua vida, seja espiritual, conjugal, material, na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças, nos seus negócios. É só acrescentar bênção, não dores. Deus não veio para machucar ninguém, Deus veio para ensinar. Se essa pessoa não quiser ser bendita, essa casa, ela vai ser maldita. Não tem outro caminho, igual morte, vida eterna. Não tem outro termo. Ou é inferno, ou é o céu. Então eu vou lutar pelo céu, ou eu já estou no inferno. É simples assim. Não tem outra analogia, outra teologia, outra maneira de pregar, de ensinar, de falar. Não é um meio termo para a pessoa. É sim ou não, não. Então Deus, ele quer quebrar essa maldição. Aleluia, né? Por quê? O Isaías 55:8, irmãos, diz assim: os meus caminhos e os meus pensamentos não são os vossos. É verdade, se você for ler o texto lá, diz o Senhor, né? Lá em Isaías, capítulo de número 55, acompanha na Bíblia aí, vou citar alguns versículos em Bíblia para você, porque é versículo da palavra de Deus, irmão. E a palavra de Deus renova a nossa fé, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos sara, a palavra de Deus, aleluia, edifica, restaura, traz a vitória e a bênção. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então hoje eu estou pregando a palavra aqui para o ministério da igreja, para a internet e para todos quantos vão ouvir e tomar a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, aleluia, que as pessoas entendam e compreendam que ela não é uma casa maldita, que ela não é uma celebração satânica de acordo do inferno. Ela é uma casa bendita, divina, de Deus, separada, eleita, próxima, escolhida. Assim é você, assim sou eu, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. O que diz lá em Isaías? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por que a pessoa é maldita? Porque ela vai andar no pensamento dela. Deus falou, eu quero te abençoar, mas você quer pecar. Eu quero te abençoar, mas você quer pecar. Então o pecador é um maldito, é um anátema, aleluia. Se ele não deixar o restaurar, edificar, santificar, limpar, purificar, moer, ele nunca vai ser bendito, ele vai ser só maldito. Por mais que ele seja um gentleman, um cavaleiro, um trabalhador, um pai de família, um homem honesto, né? Paga água, luz, imposto, cartão de crédito, paga o governo, paga a prefeitura, anda direitinho, mas desobedece a Deus. É um maldito espiritualmente. Adiantou ser um gentleman na terra e desobediente à vontade do Pai? Né? Analise aí para saber por quê? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são diferentes. O caminho de Deus, diz o Senhor, né? Porque é mais alto do que a terra, né? E a gente vive aqui na terra. Assim são os meus caminhos, mais altos do que os nossos caminhos, né? Deus anda pelas trilhas da graça, pelas trilhas do céu, lá com Jesus, nos caminhos da felicidade, nos caminhos da esperança, nos caminhos da obra redentora e salvífica de Cristo preparado para a igreja. E Deus está andando lá dizendo, olha lá o povo na terra, desobedecendo, amaldiçoando, se prostituindo, carnaval, motel, bebida, pedra, droga, craque, roubalheira nas nações, guerra, mortandade, né? E aí vai, são malditos. Mas nós vamos enviar Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Aleluia. Lá em Malaquias 3:18, né, o povo já sabia que os caminhos de Deus são diferentes. Deus levanta o profeta Malaquias e fala lá no capítulo 3 de Malaquias, e no versículo 18, o seguinte, vai existir naquele grande dia, lá do céu, isso é para o Lucas que está ali dormindo, até eu, pastor da igreja, é aquele grande dia, irmão, que é o dia do arrebatamento da igreja, que é o dia da morte individual, né? Aleluia. Malaquias 3:18. Existe essa diferença do justo e do ímpio, porque o justo ele vai ser justificado por Deus, e o ímpio, o rebelde, o jactancioso, o arrogante, o que não tem piedade, que não perdoa, o que não reconhece a glória de Deus, ele é maldito, é o ímpio. Então Deus está falando, olha, eu vou fazer uma diferença naquele dia, tá? Diferença, Malaquias 3:18, né? Do justo e do ímpio, né? As impiedades, irmão, que Deus está falando aqui em Malaquias, elas geram uma maldição, né? Em nossas vidas. Quando um indivíduo, um ser humano, um cristão, um evangélico, um obreiro, uma obreira, um pastor, um missionário, uma missionária, alguém, né? Que pratica a impiedade, né? Não estou falando aquela impiedade, eu pequei, bebi, cheirei, fumei, menti, traí, roubei e tal, pedi perdão, nunca mais fiz. Não estou falando essa. Estou falando aquela contínua mesmo, né? Não, eu fumo mesmo, não vou largar de fumar, minha opinião, pastor, não interessa. Eu minto mesmo, não vou mudar, minha opinião não interessa. Eu roubo mesmo, uso crack mesmo, dou cheque sem fundo mesmo, não me interessa. Eu vou na praia mesmo, coloco o biquíni mesmo e acabou o problema do pastor. Não é esse tipo de gente que eu estou falando aqui, né? Aqui, o Senhor, aliás, é esse tipo de gente que eu estou dizendo aqui, né? Quando a pessoa ela reconhece os seus erros, né? As suas legalidades que deu para o diabo e se arrepende, o arrependimento da humilhação, existe o perdão. E é por isso que Jesus veio, para praticar o perdão e quebrar a maldição. Mas se não tem esse perdão, a maldição vai continuar de geração em geração. Pode ser nem perceber, Deus, amor, batismo, adorando, lar, universal, da graça, sem graça, tudo que quiser. Pode sair daqui, para lá, vir para cá, e como o vento vai lá, o maldito vai junto. Não tem jeito. Né? Por quê? Porque o rebelde, irmão, ele não é a placa da igreja, ele é rebelde contra Deus, contra a palavra. Se ele não obedeceu o pastor Jeff, se ele não obedeceu o pastor Carlos Cursino, se ele não obedeceu o pastor Carlos Cursino, se ele não obedeceu o Mariano da Silva, né? Então, entendeu? Porque o Espírito testifica o nosso espírito. A impiedade gera maldição em nossas vidas. As nossas ações estão dando legalidade ao inimigo de nossa vida, a atuar em nossa casa espiritual. Porque o que eu pratico na minha casa natural, eu vou literalmente trazer para a minha casa espiritual. Se eu pratico algo na minha casa espiritual, literalmente eu vou trazer para a minha casa material, normal, né? Pega uma casa normal, cachaça, pinga, Big Brother, Instagram, Facebook, fotografia, e tantas outras coisas que o mundo coloca, e não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, nem ora, nem sabe se pode, se não pode, porque acho que está mandando na vida da terra, né? Aleluia, Deus falou aqui, né? Eu te dei hoje a opção, a vida e a morte, qual que você vai querer, né? Então, aí a pessoa traz essa maldição para a vida espiritual, por quê? Algum demônio daquela área citada aqui, ele vai ter legalidade na vida espiritual, e Deus ainda não quer usar ninguém numa área carnal, quer usar numa área espiritual, né? Deus nunca vai usar alguém na área carnal. Oh, que casa bonita, parabéns, Deus te deu. Deus me deu, que legal, que sapato bonito, que casa bonito, nossa, que programa lindo que você tem aí no Facebook, no Instagram, nossa, segue esse artista. Deus não está nem preocupado com isso. Isso é a nossa filosofia, astrologia, pensamento, porque vivemos num mundo podre desse, né? Então, a nossa ação está dando legalidade ao inimigo da nossa vida a atuar na nossa casa espiritual. Não posso quebrar princípios espirituais. Você não pode quebrar. Por quê? Você aceita Jesus. E Jesus, ele não, você não vê Jesus. Você não almoça com Jesus. Você não come com Jesus. Você não toma banho com Jesus. Você não vai no shopping com Jesus. Você não vai na alma com Jesus. Você não trabalha com Jesus. Você não convida Jesus. Vamos, Jesus, comigo. Não. É espiritual. Você tem que ter fé e falar: Jesus, eu estou indo no shopping. Vamos comigo? Você tem que crer. Se você não crer, você vai sozinho. Entendeu? Aleluia, né? Então não posso quebrar princípios espirituais da minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero fazer da minha vida, no meu bel prazer, né? Da minha vida. Uma vez que eu sou cristão. Se eu sou cristão, eu tenho um Deus. Se eu tenho um Deus, ele vai me abençoar, me restaurar, me santificar, me edificar. Por causa de mim, vai quebrar a maldição hereditária lá do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, do meu bisavô, né? Ele vai mudar a minha história, vai mudar a minha trajetória, vai jogar minhas lágrimas, vai permitir eu passar pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades, ansiedades, tristezas. Vou conhecer pessoas arrogantes, soberbas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, desobedientes a Deus, ingrato, caluniador, implacável, sem domínio de si, cruel, traidor, atrevido, infatuado, amigo do prazer, inimigo de Deus, né? Deus falou, foge desses. Eu vou conhecer no meu dia a dia, mas eu não vou me contaminar, porque eu sou um cristão, você é um cristão, nós somos cristão, né? Aleluia. E Deus construiu essa casa para que o nome dele seja glorificado. E existe na vida espiritual ética. O crente que não tem ética, irmão, ele não tem o Espírito Santo. Isso eu aprendi lá na missão, na minha primeira aula de evangelho. Tem que ter ética. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é ético, né? Eis que estou à porta e bato. O outro entra e arrebenta. Primeiro sentimento negativo que ele coloca na pessoa, a pessoa cata, recebe e vive aquilo. O crente. O do mundo já é dele. Estou falando o crente, né? Então o Espírito Santo é ético. Existe na vida da gente ética, disciplina, né? Na vida da casa de uma pessoa tem disciplina. Nenhuma das nossas crianças, quem vai dormir a hora que quer, com exceção dos meus, não, os meus vão dormir 4 horas da manhã, 5 horas, mas qualquer criança dorme 11 horas, meia-noite, né? Na idade da Lavínia, dos meninos, ninguém vai com a roupa que quer, a hora que quer, quando quer. Também não tem responsabilidade, a gente não vai cobrar de uma criança para pagar a luz, né? Mas existe uma disciplina, tem que ter uma disciplina. Falar em luz, ela não vai entrar no chuveiro e ficar na manhã o dia inteiro no chuveiro, né? Paulo Henrique vai falar, ai, maravilha, sai! O Davi também, se ele ficar no chuveiro mais que meia hora, eu já vou gritar com ele. Hoje, 15 minutos, eu já gritei. Imagina meia hora, que você está rindo, mas é verdade. Porque quem vai pagar? Existe disciplina. Se eu não me disciplinar, a conta vai vir muito grande, como vai afetar meu bolso. Eu falava para a missionária hoje, que você quer conhecer alguém, ou você quer o quê, não sei lá, de alguém, né? É, mexe no dinheiro dele. Ah, pronto. Ou você vira amigão dele, ou você perde a amizade. Né? Porque se você pagar, você é a baquelinha para chuchu. Mas se você for ter que receber, não é a missionária. É a grande verdade. Ao longo da vida aprendi isso também, né? Então, por isso que eu prefiro pagar, porque tem que depender. Então, tudo na vida, tanto no espiritual quanto na normal, para quebrar a maldição, tem que ter disciplina. E quando não se tem disciplina, gera maldição na vida da pessoa. Ela vai acatar aquele demônio. Como é muito espiritual, a igreja é pentecostal, tem que ter disciplina espiritual, né? Aí, além da, na vida espiritual, além da ética, da disciplina, precisa ter obediência a Deus, né? Porque não adianta eu ser ético, eu ter disciplina, eu ser batizado com o Espírito Santo, eu subir no monte, eu dar dízimo, oferta, andar à igreja, lavar a igreja, fazer acontecer, vir no culto, e desobedeça a Deus. O que me adiantou? Faça a sua reflexão. Talvez você faça tudo isso, mas você peca em desobedecer a Deus, né? Aleluia. E esse desobedecer a Deus, irmãos, tem pelo menos, como eu já disse aqui, 3.566.480 letras para a gente obedecer na Bíblia. E a gente desobedece, né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Então, o Deus, ele quer quebrar a maldição hoje, né? Nós temos que ter ética, disciplina e obediência a Deus. Por quê? O inimigo, quando eu sou desobediente a Deus, uma casa desobediente, seja do pagode, seja do samba, seja do reggae, do rock, seja da vontade humana, né? Ou mesmo seja uma casa de crente que louva, que tem um hino da Chico Carvalhais, e coloca indo de manhã, e coloca indo para trabalhar, e coloca indo para lavar louça, e coloca indo para arrumar a casa. Uma vez eu vi uma mulher limpando a casa dela, meu Deus, com hino, cheguei até para olhar ela limpando a casa com um paninho, com hino. Que bonito, até chorou com o hino da Damares, não sei de quem, não entendi, eu sei, a cantora. Mas ela chorou hoje, dois dias depois, para ver no motel com a amante. Ah, meu Deus, que choro que foi aquele de crocodilo do diabo. E eu falei para ela, só taca a bomba, gira, dona. Porque tá faltando ética, temor, santidade, verdade, caráter e a palavra de Deus no seu coração. Era melhor deixar a casa suja com sujos mundo mesmo. Aí já chamava mais um capeta para a vida dela, né? E aí foi corrigida, disciplinada naquela igreja, por causa da traição do seu marido, né? Aleluia. Do seu casamento. Então tem que ter ética, disciplina, obediência a Deus, porque ele vai lançar seta, irmão. Se não tiver aprimorado com essa verdade, a seta entra. O inimigo lança seta no pensamento do homem. Mente vazia. Uma mente, quando ele está vazia, a seta vem. Mente, peca, engana, erra, trai, rouba, não paga, né? Faz tanta coisinha que não agrada a Deus, né? Bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Deus, ele entra no controle das nossas vidas, mas a minha mente, a sua mente não pode estar vazia com coisas desse mundo, né? Uma mente vazia, uma mente neutra, uma mente ociosa, é uma mente impaciente, né? É uma mente que não é renovada. E quando a mente é neutra, ociosa, impaciente, não é renovada, essa mente vai indicar, ou tudo isso vai gerar a maldição, porque são portas abertas no mundo espiritual que o inimigo, Satanás, Lúcifer, vai ter a legalidade de trabalhar, porque a mente está ociosa. Se ele lançar uma situação, eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho o alicerce da fé, eu não tenho o alicerce da palavra, eu não tenho a coinonia, a comunhão com a minha liderança para me tomar opiniões, desejos, né? E se não for a misericórdia de Deus, né? Se não é o pastor daquela alma que vela pelaquela alma orar, ele vai entrar. E ele entrando, ele arrebenta. Ele arrebenta, irmãos, arrebenta. Arrebenta, isso aí nós temos aqui na IPCVL. O irmão me desobedeceu, eu arrumou uma dívida de R$22 mil aí numa empresa aí. Falei para ele, bem feito, você quer que eu faça o quê? Quer que eu pague 22 mil agora? Eu pago rindo, mas eu não vou pagar. Né? Aleluia. Hã? Agora você vai entrar no eixo, vai fazer assim, 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 assado que eu estou falando. Se você não fizer, o negócio vira para o seu lado. Aí, graças ao bom Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, Jacó, me obedeceu, saiu da dívida. Olha que bênção. Mente vazia, ociosa. Tomou as suas atitudes porque achou que não tem liderança, que não tem pastor, que não tem Deus. Eu é que mando na minha vida agora. Tá bom, vai pagar 22 mil de multa agora, bobão. Né? Então Deus, ele não é assim, irmão. Deus, ele quer ensinar, quer capacitar, quer abençoar, quer direcionar. Mas quando a mente está neutra, ociosa, impaciente, né? Não é renovada, gera a maldição. Financeira, enfermidade, maldade, família, futuro. Às vezes a maldição não pega ali no Davi hoje, mas vai pegar no filho do filho do filho do Davi. E eu que plantei. Entendeu? A maldição, ela vai passando. Porque as setas, elas vêm, irmão. E a seta cai nesse subconsciente, no subconsciente do homem, né? Pronto. Quando a seta cai, aí a porta está aberta para a maldição. E aí, por que que isso acontece? Porque o diabo é astuto. Deus falou hoje, escolhei a bênção e a maldição. Escolhei a maldição, né? O texto que eu li. Escolhei hoje, vós, a bênção e a maldição, né? Eu escolhi a maldição. Então, o diabo é astuto, ele vai trabalhar. O diabo estimula o pecado, né? Trabalha do externo para o interno. O diabo nunca vai trabalhar dentro da alma, porque ele não conhece. Então, ele vai trabalhar fora. Vai oferecer os prazeres, vai oferecer os enganos, vai fazer as suas bruxarias, as suas falsidades aqui fora, e o crente, o cristão, vai levar para dentro dele, e aí ele vai viver aquilo como se aquilo fosse a mais pura verdade, quando é a mais pura mentira, né? Que o diabo trabalha de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora, do interno para o externo, de dentro para fora. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Aleluia. As setas do inimigo são lançadas pelas atitudes normais do cotidiano, que eu já disse aqui, né? Atitude normal do cotidiano, né? Aleluia. Mas é uma atitude normal quando eu tenho controle. Quando eu não tenho controle, por exemplo, eu tenho controle aqui da IPCVL, mas eu não tenho controle da prefeitura. Quem tem o controle da prefeitura lá é o Farias. Xará, meu parente, eu também sou Farias, né? Eu Farias, nós somos Farias, todo mundo fazendo, né? Aleluia. Só que eu não posso mandar na prefeitura, como ele não pode mandar aqui na IPCVL. Eu não posso mandar no céu, né? Porque são mais altos, eu acabei de ler aqui. Eu não posso caminhar no céu, são os caminhos de Deus, não são os meus caminhos. Eu tenho que caminhar aqui, debaixo de uma promessa. E eu, se eu não vigiar, se eu não estar alicerçado nessa promessa, vai ter seta do inimigo, né? Que são atitudes normais do cotidiano. Aí o diabo entra. Bebida, droga, vício, maldição, depressão, opressão, suicídio, né? E tantas outras situações de maldição que vem na vida do ser humano. Você poderia dizer: pastor, eu já aceitei Jesus, sou livre de estudo. Ok, mas você é um ser humano, você é casado, você tem filhos. Quem vai impedir do diabo entrar no filho seu daqui 20 anos, daqui 30 anos? Está repreendido, o sangue de Jesus nos repreenda, né? Repreendido, amarrado, como a gente queira. Mas se a gente não fechar as brechas, amarrado, repreendido, ele também entra. Tem que fechar a brecha no nome de Jesus, né? Aleluia. Uma mente renovada não permite a seta entrar. Então, o que eu vou fazer para que a seta não entre na minha vida, no meu matrimônio, na minha empresa, nos meus negócios, no meu ministério e na minha geração? Eu vou renovar a minha mente. Bom, isso é pecado, isso Deus não gosta, isso é mentira, isso eu não concordo, isso é assim, eu vou ter que viver assim, essa é a promessa de Deus. Deus, eu sou uma pessoa que sou super, hiper, tremendamente difícil, mas o Senhor me lapida, me restaura, me ensina, me enche com o Teu Espírito Santo, porque eu quero enaltecer, engrandecer, exaltar, falar em mistério, ter interpretação das línguas estranhas, viver em mistério, ser obediente ao Senhor, a Tua santidade, a Tua verdade, a Tua doutrina, a Tua palavra. Eu quero ter uma mente renovada no Senhor, para que quando o dia mal chegar, porque ele chega para todo mundo, eu esteja preparado. Eu esteja ali estressado, ou xarabandás, decás, manás. Eu esteja cheio do Espírito Santo, porque o Senhor não vai livrar eu da cova dos leões. Agora, se ele não tivesse jejuado e orado lá atrás, se ele tivesse contaminado, se ele tivesse uma mente ociosa, nada, né? A inveja dos sátrapas na vida de Daniel. Não zoou na cova dos leões. Mas Deus honrou ele na cova, né? Bendito o nome do Senhor. Porque ele tinha uma mente purificada, renovada. Então essa mente renovada, purificada, não permite a seta do diabo entrar. Por quê, irmãos? É o externo. Ele não vai trabalhar aqui no interior do homem. Ele vai trabalhar fora. É uma situação fora, né? Do espiritual, estou dizendo, uma situação fora do espiritual, que ele vai agir, que ele vai trabalhar, porque o mundo é dele. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e quando eu deixo o externo tomar conta da minha vida espiritual, eu perco a minha bênção, eu não renovo a minha mente, e eu perco o meu controle. E quem vai controlar a minha vida, a minha casa, a minha existência, a minha fé, né? É o inimigo, não é mais o Espírito Santo. E como que ele trabalha no externo? As amizades. Às vezes eu tenho uma amizade que Deus não gosta. Às vezes eu encontro um amigo de muito tempo e ele fala assim: onde você trabalha? Eu trabalho lá. Nossa, mas é ruim, aqui tem um emprego melhor. E Deus colocou você lá. E por causa do emprego melhor, você vai para lá por R$200 a mais, 300, 500, dançou. Lá na frente aquela empresa fale, você perdeu o emprego. Amizades. As más companhias que rompem o bom costume. Estou usando o termo empresa, mas pode ser igreja. Aonde você congrega? Vai lá com o pastor Jefferson. Nossa, o cara é chato, hein? O cara é bravo, hein? Ou o homem bravo, hein? Esquece de falar da unção, só mede o pau. Aí sai. Aí lá na frente fecha o ministério. Por causa de uma amizade, né? Aleluia. E tem outras tantas situações, né? Falsos amigos. A Bíblia diz que os amigos do mundo, as amizades do mundo, são inimigos de Deus, né? Aleluia. E os prazeres da carne, irmão? Tem os prazeres da carne. Ah, não vou abdicar do meu futebol, não. Aceitei Jesus, mas eu ainda jogo bola. Quinta-feira é marcado tênis clube, 8 horas da noite, tem culto. Como que eu vou jogar bola? Eu não vou mais jogar bola, né? Eu vou de canta lá, de terra da Agassu, tirar o prazer da carne. Estou usando o futebol, mas cada um dos senhores e senhoras sabe qual é o prazer da carne, que impede você de estar em comunhão com Deus, na sua mente renovada, né? Aleluia. É, quando eu ando no prazer da carne, eu ando segundo o curso desse mundo tenebroso. O mundo é maldito, o mundo é amaldiçoado, o mundo é tenebroso. E se eu ando segundo o curso do mundo, eu não posso oferecer nada para o Espírito Santo, né? Ah, pastor, mas eu estou de missa, é mais que a sua obrigação, pô. Deus te deu saúde e força para você trabalhar, para você ganhar dinheiro todo dia, né? Eu estava na madrugada de ontem, eu e a pastora fazendo uma visita, segunda noite, e a pessoa me dizia: quebrou o caminhão. Aí na hora o Espírito Santo me deu esse texto: maldição. Mas você não pegou a empresa para você fazer esse trabalho, e você foi levar o material para você trabalhar? Quem é? Quebrou o caminhão, estou parado. E a igreja? Não, estou parado porque não é. Ah, tá. E o matrimônio? O matrimônio está mais ou menos, mas estamos brigando. E o dízimo da empresa, o seu? Não, eu não dou dízimo. Eu dou um dízimo que eu acho que eu tenho que dar, que é, né, um dízimo que eu dou lá. E eu dou um dízimo, a metade com o pastor aqui, que ele está precisando, ele é missionário, pregador, blá, blá. E o outro que tem uma criança que tem um problema do coração. E é um amigo também que sempre ora, então eu divido o dízimo em três. Nossa, que bacana, que legal, né? E você não quer ser maldito, você não quer que o caminhão quebre, você não quer que a sua empresa fale, você não quer que o casamento acabe, você não quer que a desgraça chegue a você, maldito. Não, pastor, não, filho, eu vou explicar para você. Você é empresário, irmão, você não tinha porcaria nenhuma. Você, quem era você há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 50 anos atrás? Você não era ninguém, Zé Manezão. Deus deu para você a bênção. Se Deus deu a bênção para você, então entra 100 mil na empresa, 10 mil é dízimo. Não tem esse negócio, vai roubar Deus? Você tem que, se der, aleluia, a empresa não é sua, é de Deus, pertence a Deus. Aí dos 90 mil você paga água, luz, arroz, feijão, pão, funcionário, imposto e tudo que você tiver de pagar. Você honrou a Deus primeiro, da empresa. E dos 90 mil você tirou o seu salário também, que você pagou o fundo de garantia, o tempo de serviço, a sua funcionária e todo mundo. Certo? Aí você vai tirar, aí você já quebrou uma maldição. Aí você vai tirar o seu pagamento para o seu deleite, para a sua pizza, sua coca, seu sapato, sua roupa, sua gasolina, seu pneu e o que você quiser para você. Você vai tirar o dízimo do seu salário. E você ainda vai fazer um voto, se você tiver o temor do Senhor, da empresa e do seu salário, na salva, no dia da salva, para o teu Deus, né? Aleluia, para as primícias do seu Deus, aleluia, ele nunca mais vai quebrar o seu caminhão, e você está maldito porque você está desobedecendo a Deus. Deus falou assim, ó, trazei todos os dias para aquele pastor que tem uma filha com problema do coração e eu estou com dó dele. Trazei todos os dias para o meu filho, profeta, que não tem nem ovelhas, porque pastor é que tem ovelha. Ele não tem ovelha, mas disse esses dias, pastor. E se levantou, sentiu no coração, não falei nada, mas estava falando que eu senti no coração que foi eu que mandei. Então traz todos os dias para ele. Ou Deus falou assim, irmão, trazei todos os dias na minha casa para que haja mantimento na minha casa. Arabandácia. Depois disso fazei prova de mim. Então quem é o maldito aqui? Você? Os pastores? Ou Deus? É você, irmão. Seu caminhão tem que quebrar mesmo. Sua empresa tem que falir mesmo. Tem que ir água abaixo tudo mesmo. Por quê? Porque é maldição, tá errado. Deus não mandou dar o dízimo pro varão. Deus mandou trazer o dízimo na igreja, pro pastor orar, pro seu pastor. Nem no seu culto você vai, como que você quer a benção? No mínimo, a maldição tá pouca, né? Falou que foi pro Nordeste, do Nordeste para cá, 12 mecânicos diferentes cuidou do caminhão. Que é da cidade quebrava. Porque também a terra que ele está, irmão, não é terra fértil. A liderança não está na presença de Deus. E você está aqui pela internet, é triste dizer. Né? Aí Deus estende a mão deles mesmo. E, ó. Então, cuidado com as suas amizades, cuidado com as suas astrologias, suas opiniões. Tem que ver se estão de conformidade com a verdade divina, com a promessa da palavra. Cuidado com o prazer da carne. Né? Cuidado com o custo desse mundo tenebroso. Não, vou abençoar porque ele é irmão também da igreja. Não, não é assim não, irmão. É, cuidado com as suas opiniões, né? As opiniões levam a gente a pecar contra Deus, né? Esse tal que anda nesses bailes dos inimigos, nos prazeres da carne, no custo do mundo, esse tal tem que sair da carne e entrar na espiritualidade de Deus. O que é a espiritualidade de Deus? É a santificação. Deus falou, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. O que é a maravilha? É quebrar a maldição. Da onde que ela vem? Da ociosidade da minha mente. Da onde que ela vem? Da minha filosofia de vida. Da onde que ela vem? Não, eu aceitei Jesus, mas não é assim que o pastor já ensina, não. Não, vai congregar na época de João Batista, vai congregar no Velho Testamento, vai nascer naquele tempo, para você ver como que o negócio era estreito, né? Hoje é mamão com açúcar, irmão. Deus só está pedindo jejum, oração e obediência à voz dele. Porque um coração ou uma casa purificada não pode ser acorrentada pelo inimigo. Bonito isso, né? Se você tem um coração puro e uma casa pura na presença de Deus, não pode ser acorrentado pelo inimigo. Por que o inimigo acorrenta ministérios, igrejas, empresas, famílias, negócios? Por quê? Por que o irmão estava acorrentado? Coração duro, desobediente, jactancioso, arrogante, soberbo, mentiroso, enganador, insubmisso. Meteu o pau no meu pastor lá para mim, para o pastor, ó, meia hora metendo o pau no homem. E eu sei que o culpado do homem não tem culpa dele, porque o culpado é ele mesmo na casa, no sofá dele. Né? Você vê que besteiraiada que o crente fala e fala, porque ele não tem vida no altar. Ele está acorrentado. O coração dele é pecaminoso, é pecador, ele é um maldito de geração, né? Um coração e uma casa purificada não pode ser acorrentado pelo diabo, pelo inimigo. No externo, né, que ele trabalha, o inimigo tem opções variadas. Por quê? O evangélico, irmão, de hoje, ele dá opções. Ah, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, trabalhei muito. Mas sou capaz de ir para a praia e ficar um mês lá. Ah, hoje eu não quero, não, né? Fazer a obra na igreja porque eu estou chateado, né? É quando quer, quando está bem, que faz a obra na igreja, né? A gente ouviu isso na semana, né, pastora? Uma ovelha de um outro ministério falou, não, hoje eu não quero, não quero hoje, porque eu estou chateado, o coração está duro, eu não vou servir. Falei, Deus, é para o senhor, é para o homem ou é para o diabo? Para quem será que é? Coração acorrentado, irmão. No externo, o inimigo tem opções variadas para controlar o interno. Emoções, a ruindade de um coração. Quando ele tem essas opções para controlar o interno, ele controla a primeira coisa do ser humano, emoções. E aí emoções vai gerar maldição. vai gerar dificuldade, a ansiedade, a preocupação, a filosofia e a opinião. Aí a opinião alheia ou do próximo não interessa, é a minha opinião. A opinião do meu pastor, do Espírito Santo, de Jesus não interessa, é a minha opinião. A opinião da minha esposa, dos meus filhos, da minha, não interessa, é a minha opinião. É ainda um coração que precisa ser liberto, é uma pessoa, um indivíduo, é um ser, é um ministério que precisa entrar aqui e obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus de ontem e de eternamente, né? Acho que é isso mesmo, deixa eu ver, Hebreus 3:8. Se Ele é o Deus de ontem, Ele não quer eu acorrentado. Se Ele é o Deus de ontem, Ele quer já Ele me libertar, né? Aleluia! Dessa filosofia errônea do mundo, que o mundo traz para dentro da casa dEle, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que que Jesus Cristo é o mesmo ontem? Porque Ele não muda, Ele é imutável. O homem muda, Jesus não muda. É hoje, por quê? Hoje, porque você está vivendo hoje, e o diabo pode acorrentar a gente, daqui a pouco, a gente sair dali para fora, pode acorrentar. Sentimentos, opiniões, filosofia, teologia, né? Passa do sinal vermelho, sai daqui do culto, paga o seu carro, passa do sinal vermelho, mata uma pessoa. O que que é isso? Maldição. É um assassinato. Por quê? Passou do sinal vermelho. O sinal estava dizendo, está vermelho, para, não, o cara, bum! Atropelou o pedestre. Vai ter consequências, né? Polícia, delegacia, velório, tristeza, e vai. Então Deus, Ele é um Deus de ontem, de hoje, eternamente, né? Não vos deixei levar, ao 9, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias, estranhas, porque o bom é que o coração se fortifique com graça. Ele não pode estar acorrentado, ele tem que estar fortalecido com a graça de Deus, né? O coração bom está fortalecido, e não com manjares que de nada aproveitam, aos que a eles se entregam. Por quê? A igreja da era moderna se entrega em manjares do inimigo. É só o inimigo lançar uma setinha, pronto. Acabou seu cara doce. Minha vida mando eu, Espírito Santo. Cala-te. Quieto. Deus quieto. Não, eu não faço isso, pastor. Fazemos pelas atitudes. É porque Ele é misericordioso, mas nós fazemos sempre. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Olha aí, ó. Porque o coração está acorrentado. Né? Aleluia. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Naquele tempo era tão pesado o pecado que o sangue era queimado, o sacrifício pelo pecado era queimado lá fora, para entrar só purificado para dentro da igreja. É como se hoje eu pecasse, deixasse o pecado lá e viesse aqui, chorasse, pedisse perdão, verdadeiramente de arrependimento, para Deus e para o homem, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Por que que Jesus padeceu fora da porta? Porque ele não foi crucificado aqui no púlpito. Porque aqui é um lugar santo, irmão. Jesus padeceu lá fora da porta do templo, lá no bloco, tá? Porque a casa do Senhor é a casa de santidade. Aleluia. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Quem quer sair aqui fora do arraial da fé e levar o vitupério de Cristo? Realmente ministrar, pregar, ensinar, convidar alguém para vir para a igreja e falar da verdade. Não de araque, de mais ou menos, não. Olha, realmente, meu pastor prega a verdade. Olha, realmente o negócio é sério. Olha, vamos viver, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, né? Ele se tornou maldito no madeiro pelos nossos pecados, que nós éramos malditos para ser crucificado. Deus enviou o seu único filho. E tem tantas igrejas, é verdade, como tem tantos mercados, tem tantos botecos, tem tantas lojas, mas você só compra roupa em um só. Você não vai comprar uma calça jeans em 10 lugares diferentes. Você pode ir pesquisar, né? Mas comprar, você vai escolher um só, né? E Jesus também, irmão, ele é um Deus que tem que ser escolhido por nós, por você, para o nosso coração não ser acorrentado, né? Aleluia. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Versículo 14. O que que você busca? Ser acorrentado? Quebrar as maldições da sua casa? Ou uma cidade futura lá no céu com Cristo? Portanto, oferecemos sempre por ela a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Se eu confesso o nome de Jesus, os meus lábios confessam Jesus, eu tenho que oferecer para Jesus o louvor. Não os meus lábios ser um instrumento do inimigo, do diabo, para mim ser maldito. Deus quer quebrar essa maldição. Aleluia. E não vos esqueceis da bondade, da beneficência e da comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada, né? Quantos não comunicam o pastor de nada? Eu só sei depois que aconteceu a desgraça. Já me orar. Não tem comunicação. Não, não vou falar da minha vida, não. Precisa ter comunicação, a igreja está sem comunicação. A espiritual, a carnal, a pessoal, a amizade. Acabou tudo isso, irmão. Acabou tudo isso. E Deus está querendo regenerar tudo isso em nossas vidas, que Ele quer ser nosso amigo. Ele quer que a gente tenha comunicação com Ele. Não precisa falar comigo, fala com Ele, que Ele fala para mim. Ele também conversa comigo. É só falar para Ele, que Ele conta o que riu na madrugada para mim. Ó, Jefferson, levanta aí, o que, que foi, pai? Olha pela Jana, lá no serviço vai ter assim, 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 assado, pá, 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 pá. O diabo se levantou assim, 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 tem um negócio assim, 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 tem uma vírgula, ponta, etc. Ok, ok. Olha até aqui, intercede, ok, pai, vou fazer. Acabou os caras doces, pronto. Ela não me contou nada, Deus contou. Mas existe uma comunicação na obediência, na santidade, na verdade, no amor, no temor do Senhor, né? Então não esqueça dessa bondade de Deus, né? Dos tais sacrifícios. Deus se agrada. Quando eu me humilho, Deus se agrada. Olha o 17. Coisa que a igreja também não tem, né? Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma. Por que que uma pessoa se torna maldita na terra? Família, empresas, negócios, saúde, dinheiro, finanças, projetos, casas, carros, motos, e negócios, e poupança, e tudo. Ministério. Porque só esse versículo já traz maldição. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, se eu tiver que gemer para cuidar da sua alma, não é útil para você. Não é que não é útil para mim é super útil. Mas eu não posso fazer isso gemendo, tenho que fazer isso por amor. Porque eu entendo que aquela ovelha, ela sendo rebelde ou não, Deus tem um propósito na vida dela. Deus precisa lapidar ela. Deus tem um chamado ministerial na vida dela. Deus vai trabalhar na vida dela de uma maneira que vai ser sobrenatural, e o nome dele em coinonia e comunhão comigo vai ser útil no reino de Deus. Para quebrar a maldição que ela já traz da mãe, do pai, do avô, da falta de finanças, da falta de dinheiro, né? Quantas pessoas chegaram aqui nessa igreja desempregados? Quantas pessoas chegaram aqui nessa igreja sem condições? Quantas pessoas chegaram aqui nessa igreja e Deus abençoou, restaurou, edificou, ganhou miseravelmente 130 cruzeiros de salário mínimo, saiu daqui com 7.950 cruzados novos. É, mas 130, cara. Vai sair com 7.950 cruzados. Deus faz ou não faz? Deus está aqui ou não está aqui? Deus abre porta ou não abre porta? Né? Deus abre porta. Temos um testemunho que eu posso falar de boca cheia, bater no peito e ter que calar a boca o diabo. Minha sobrinha trabalhava no Oscar Calçados atendendo o chulé dos outros. 39. E a mulher ia lá, pegava 25 caixas. Vinha que vinha bambiando, parecia bambando de circo. Aí sentava lá e a mulher experimentava. Parecia pastor da Sônia. 10, vinha aí, não gostei, esse modelo não dá, minha planete. Aí esse aqui não dá, esse aqui é a negocinha do centro toda. Ah, vai embora. Aí a bobona era 27 caixas de novo, tá? Serva do Senhor. Eu olhei aquilo, falei aquilo, ah, não pode quantas vezes com crente. A gente não merece isso aí, Jesus. Tudo bem que eu vou dar uma ajudinha, porque é sangue do meu sangue, sangue do sangue dela, por gostar dela, eu vou dar um carinho, um QSL, um amicudinho hoje para dar uma ajudinha. A gente teve 3 contatinhos, pronto. Saiu de um miserável 300 cruzeiros que ganhava no Oscar Calçado comissionada, já para 890 secretária da Renata. Ai, que delícia! A Renata sai, ela pega o cargo da Renata agora na Cosmos. Da Cosmos ela ganhou o negócio, ganhou o ambiente, ganhou o métier da coisa, foi trabalhar numa outra empresa. Vai ganhar muito mais. Deus faz ou não faz? Aí o crente não me cuida no Espírito Santo, porque larga o Espírito Santo. Ele prefere o texto que eu li. Eu te dei a bênção e a minha maldição. Escolhi hoje. Escolheu a maldição. Mas na igreja católica romana, apostólica, que aboga o inferno no inferno, fazer culto, fazer uma oração, ensinar os outros e negar Jesus. Eu não tenho mais responsabilidade no reino, até o dia que Deus quiser. pode ser daqui amanhã, pode ser daqui 10 anos, eu acho que vai demorar. A pastora acha que é rápido, eu acho que demora um tempão ainda, né? Porque Deus vai dar chance de curtir a carne. Mas nós que Deus já chamou, nós temos que obedecer aos pastores, irmão. Por que, que você tem pastor? Para desobedecer ele? Eu não preciso de pastor. Essa é a grande verdade. Quem aqui estuda desobedece a diretora, a professora e a mulher da merenda do meio-dia lá? Ninguém, todo mundo obedece. Então tem que obedecer ao pastor também, tá bom? Põe isso no seu coração, na sua alma. Pastor é autoridade, pastor vela pela tua alma, né? Pastor precisa ser útil na sua vida, pastor geme por você, o pastor repreende o diabo, o inimigo. Muitas vezes você não tem autoridade pastoral, espiritual, a unção do sacerdote para repreender tal tipo de demônio, só o sacerdote repreende, né, esse demônio. Então não adianta dizer que Deus é na minha vida, que eu sou evangélico, sou tudo certinho. Quando vem um capiroto forte mesmo, é para o pastor lidar. E aí você não é pastor, e aí é onde entra a maldição. Né? Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Né? O 18 é para mim. Eu realmente acredito que eu tenho uma boa consciência para com o meu Deus e para com as minhas ovelhas. Né? E eu quero me portar honestamente, né? O dia que eu quiser arrancar o seu dinheiro, é um culto só, levanto 2 milhões de dólares, outro dia eu vou embora. Mas eu não sou assim, né, irmão? Eu quero ir para o céu, eu não quero ser maldito, amém? Então vamos quebrar essa maldição. O coração não pode ser acorrentado do inimigo, tem que ser purificado pela graça, como eu li ali, né? Nem no externo, aleluia, tem que ser no interno de Deus para a nossa vida, né? De dentro para fora. Olha aqui, quando a maldição entra na sua casa, isso aqui é forte, hein? Presta atenção nesse versículo que é forte. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha nos... Parece um poema, né? Não parece? Mas eu sábio Salomão dizendo, no Provérbios 26:2. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Olha que bacana, reverendo Rocha. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Por que que pessoas, indivíduos, empresas, igrejas, ministérios, né, seres humanos, crianças, adultos, anciões, velhos, até profetas, né, são malditos, anátemas? Porque encontrou pouso. Provérbios 26:2, sabe, Salomão falou isso. Veja bem, a maldição sem causa, missionária Michele, a maldição sem causa não encontra abrigo, não encontra pouso. Mas aí eu pergunto, Salomão é sábio, e ele escreve esse texto bíblico para nós, em 26:2, e ele diz que é maldição sem causa. E quando tem causa? Tem maldição ou não? Não tem, porque eu que mando na minha vida, mando no meu dízimo, na minha casa, no meu ministério, a opinião é minha, cala a boca pastor, cala a boca Deus, eu quero saber o seu ensinamento. Não tem causa e não tem maldição na minha vida. Isso é o que a gente pensa. O Salomão pensa diferente, eu penso como Salomão, que eu sou pastor igual Salomão era, né? Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Veja bem, a maldição sem causa não encontra abrigo na casa e no coração, na vida de um crente espiritual. Maldição. Segundo o dicionário bíblico, Almeida, maldição é o chamamento do mal, sofrimento, desgraça sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser maldito. A pessoa não era maldito então até aquele momento, até aquele chamamento, aquele sofrimento, aquela desgraça, né, sobre essa vida, sobre essa empresa. A empresa faliu, pronto, maldita já. Acabou o que era doce, né? Ninguém vai mais comer daquele fruto, porque não vai ter fruto, né? Fechou a indústria aí, todo mundo desempregado. Virou maldito o negócio que era bênção. Porque entrou a maldição, né? Aleluia. Com causa. Então a origem da maldição origina-se no pecado do homem. Seja esse homem rico, pobre, obreiro, cliente, ovelha, ateu, à toa, indivíduo, ser humano, criatura de Deus. Então a maldição origina-se do pecado do homem. Qual é o primeiro pecado? Desobediência a Deus e aos líderes de Deus nos seus tempos, né? Viu Datã, Corá e Abirão? Já leu esse texto? Foram arrumar confusão com Moisés. Deus falou, onde tem um pernilongo, uma pulga, um papagaio, um galo, um periquito, um leão, um elefante, um hipopótamo, um rinoceronte, onde tem uma barata, tem ali na terra da terra, Corabirão, abre a terra e engole tudo. Todos os pernilongos, todo mundo, pai, mãe, filho, tia, empresa, negócio, charrete, camelo. Falou, Moisés, olha aí. Senhor, não vejo. É, Moisés, acabou, não tem mais, engoli todo mundo. Viu? Então, a primeira maldição que entra na vida de um homem é desobediência a Deus e aos seus líderes. Segunda situação que entra a maldição na vida de uma sociedade, de um ministério, de uma igreja, de uma empresa, de uma família, de uma criança, de um ancião, de um adolescente, de um futuro para uma pessoa. Rebeldia contra Deus. Se rebelar contra Deus. Né? Não pode se rebelar contra Deus, irmão. Né? Se rebela contra a palavra, se rebela contra a pregação da palavra, se rebela contra todas as situações que Deus coloca sobre aquela vida. Por quê? É bíblico, quer ver? Zacarias capítulo 8, versículo 13 ao 23. Vamos lá, Malaquias, Zacarias. Acompanha comigo aí, aleluia. Zacarias, capítulo número 8. Hoje Deus está dando um estudo para nós. Fala da bênção prometida no capítulo 8, né? Nós vamos no versículo 13, que é o cerne da mensagem. Diz assim: e há de acontecer, ó casa de Judá. Então está falando com os judeus. Ó casa de Judá. E ó casa de Israel. Está falando com as duas, com as tribos de Judá e de Israel, né? Aleluia. Que assim como fosse uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforçam-se as vossas mãos. Então Deus está ensinando aqui no Zacarias, o profeta, que Israel e que Judá, a igreja evangélica de Jesus Cristo, é maldita. E ele falou, por você ser maldito, eu vou te salvar, te resgatar. Você era maldito entre as nações, e não era, irmão. Né? A gente, que ser humano, não era maldito aí fora antes? Mentia, bebia, cheirava, roubava, enganava, traía, falava palavrão, qualquer coisinha, ai Nossa Senhora, Nossa Senhora não, ela não é Nossa Senhora, é Nosso Senhor hoje, mas a gente não era maldito só por falar, por agir, por pensar, queria sempre o melhor, queria lubrificar os outros, ganhar mais, enganar no trabalho, né, ou folgar demais, tem gente que é tão lenso, né, que fala, né, pega esse tijolo aí, quê? Hã? O quê? Ah, pega esse pra... quê? Ah, tá. Malditos. A Bíblia fala isso aí, irmão. Né? Aleluia. Olha o versículo de número 1. Aí Deus faz a promessa, né? Nesse versículo aqui. Salvarei vocês e sereis uma bênção. Então tomo posse disso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como pensei fazermos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, né? Uma maldição aqui, ira. Quem não fica aqui irado, irmão? Sinônimo de maldito. Os pais provocaram a ira de Deus. Aí Deus falou, ah é? Vou fazer mal para vocês, vai morrer tudo no deserto, só vai entrar de 20 anos para baixo. E olha, vou quebrar o galho deles, senão vou matar eles também. Assim que me provocaram, para me provocarem a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, nesses dias, não tem mais. Então nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, o versículo 15 está dizendo para mim, olha, eu não vou temer porque Deus fez uma promessa. Ele vai quebrar a maldição e vai me fazer o bem. Mas eu, em contrapartida, vou morar na casa do Senhor para todos sempre, por longos dias. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade. Olha aí que belezinha Deus falando com a gente. Falai a verdade. Quando eu minto? Eu sou de Deus? Vou prestar a boca para Deus? O Deus fala mentira? Seja pequenininha, grande, pensamento, sem pensamento, opinião, sem opinião. Deus não falou nada disso, Deus falou, falar é a verdade. Ó, pastor, isso é um copo de água, tem água dentro e é branco, é de vidro. Não, eu pintei a água, acho que pintei de roxo, acho que não pintei, acho que não tem água. Se tem água. Então, esse versículo aqui está ensinando a igreja hoje, irmão. Vida, família, ministério, negócios, projetos, empresas. Eu fui... essa semana resolveu o negócio do cartório da igreja e aproveitei para ver os meus negócios pessoais da minha empresa. que é limitada a SA, né? Aí eu falei a verdade. Falei, ó, o meu contador e eu, nós somos amigos há 40 anos, e eu fui ali tirar xerox, a mulher falou que a senhora é contadora, eu preciso entregar esse DCTF das minhas empresas, né? É o débito e crédito, eu tenho que pagar um imposto, tenho que pagar da igreja, tenho que pagar da firma pessoal, apesar que é 00, mas tem que ver quanto é que é, e ele que faz, e nós dois estamos triscados, e ele não quer falar comigo, e eu também agora também não quero falar com ele, e eu vou perdoar ele, já me perdoou, ainda estou tudo perdoado, vamos caminhar, só que os negócios acabou. A senhora pode me atender? Posso, só para te atender é R$100, falei, então atende. Ele era de graça, eu falei para ela. Ela falou assim, mas eu não sou sua. Ela falou, eu não sou sua amiga há 40 anos. Eu falei, falou a verdade também. Então tá bom, vamos ser profissional. Ela levantou lá para mim, legalzinho, tal, pá, né? Paguei R$100 pela igreja e pela JF Saab. Aí ela me fala outra verdade. Escuta aqui, por que você não abre uma MEI, cara? Você é tão inteligente, tão pastor, tão bacana, pô, tem essa empresa aqui que só gera prejuízo, ele nunca falou, seu amigo, 40 anos, nunca falou para você isso aí? Ele não. Ele nunca falou para mim que ia dar prejuízo, não. Você movimenta no banco? Eu falei, movimento. Então encerra a conta no banco e encerra aqui no governo e abre uma MEI. Eu vou abrir uma MEI para você aqui, MEI, que é o canal. Porque você vai gerar muito imposto daqui para frente. Você vai ter que entregar o DCTF 00, vai ter imposto. Você vai ter que pagar o imposto do dinheiro que está colocando nela lá no banco. Tem que gerar nota. Para você que está 00, hoje é a melhor coisa. Se fosse o mês passado, eu já transformava automaticamente em MEI. Não precisava nada, mudou a lei, o Lula mudou a lei. Não pode mais a limitada voltar a ser MEI. Então você encerra ela, custa tanto, eu parcelo para você e você abre uma MEI aqui, a MEI em março. Fechou, moça. Pode ir. É bênção. Deus fez tudo isso, porque senão eu ia ter que pagar muito juros esse ano. Belezinha. Falou a verdade para mim, nunca vi a doutora, a dona da imobiliária, que belezinha. Fechei a empresa, fui lá no banco, falei a verdade para a gerente. Fecha essa conta aqui, porque assim, 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 assado. Quando eu abrir a MEI, eu venho e abro a conta jurídica da MEI. Pronto, acabou. Na hora. Liguei para o reverendo Ronald. Falei, não, deposita o cheque do aluguel. Porque eu vou ter que trocar o cheque. Na hora, não vai depositar mais na MEI. A verdade. Ela falou, se você não avisar o cara do cheque, ele deposita, te dá problema aqui. Falei, não, vou avisar. Agora, saí de lá, já mandei mensagem. E se eu titubeasse, enrolasse e não deixasse acontecer, ou lá na frente acontecesse? Como há 4 anos atrás, ele não entregou a DCTF da igreja. Quando eu fui descobrir, em 2020, na 2016, ele entregou. 2020, eu tinha 1.200 na Receita Federal para pagar. Paguei. Mas eu fui lá falar com ele, é que você não falou, é que tem tanta empresa, é que eu dancei com 1.200. Por causa de uma mentira. Então, mentira não é bom, irmão. Vamos sempre falar a verdade. Vai doer, é dolorido, não é fácil, é muito difícil. Mas para Deus tem que falar a verdade, tá bom? Vamos falar a verdade com Deus. Porque é muito gostoso andar na verdade de Deus, né? Aleluia. Bendito sois o nome do Senhor, né? Aleluia. Cadê aqui? E nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. As maldições aí também no juramento falso. Não, eu juro que não fui eu. E foi, né? Ainda tem muito disso, meu neto. Tem que ensinar ele. Ah, não fui eu, vô. Juro. Ô, Lucas, mentira. Foi ele mesmo, né? Não pode. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo mês, o jejum, o pessoal que jejua aqui, hein, Deus? O jejum do décimo mês será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, no versículo 19, a verdade e a paz, uma mente purificada e santificada, vem através da prática do jejum, para quebrar maldições. As maldições vêm, né, nas nossas vidas. Depressão, opressão, angústia, enfermidade, maldade, retaliação, macumba, idolatria, feitiçaria, bebida, vícios, né? Pornografias, aí vai, tudo é maldição. Mas quando eu pratico um jejum, no primeiro mês, no quinto mês, no sétimo mês, no décimo mês do ano, aleluia, bendito o nome do Senhor, eu vou ficar alegre com Deus, Deus vai ficar alegre com as minhas festividades espirituais com Ele, com os meus cultos solenes, vou amar o meu próximo e vou praticar a verdade e a paz. Shalom Adonai, o Deus da paz, na minha vida, aleluia, e na sua vida também, amém? Graças a Deus. Ouvinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Quando todos nós aqui nessa igreja falar a mesma linguagem da santidade, irmão, vai cumprir o versículo 20 aqui para nós. Aqui a Giovana vai ser líder aqui de uma banda de 15, a Ariadne ainda vai ter liderança da mocidade de 30, o ciclo de oração vai ter umas 60 irmãs, vamos ter uns 10, 15, 20 varões aqui, vamos ter a banda dos homens, vamos ter, vai ser bênção, não vai caber aqui, vamos ter que comprar outro terreno, né, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando? Quando eles vão chegar, quando nós falarmos as mesmas linguagens, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Por que que eu quero buscar o favor do Senhor? Para quebrar a maldição na minha vida, para quebrar as maldições na minha casa. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém. Por que que eles vão vir aqui, irmão? Porque nós somos essa região, uma Jerusalém de Deus. Você é uma Jerusalém de Deus. Com todas as nossas falhas, nossos delitos, nossos pecados, nossa filosofia, nossos momentos horríveis, terríveis que nós estamos passando, né, como pessoa, como indivíduo, como liderança, como ministério, como igreja, como servo do Senhor, nós estamos aqui buscando em Jerusalém a bênção de Deus, e Deus tem a vitória para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Eu também quero ir, né? Eles vão vir buscar o Senhor dos Exércitos, eu também quero buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei, versículo 21, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém, versículo 22, o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Quando alguém chegar aqui para suplicar a bênção do Senhor, nosso Deus, aleluia, nós vamos orar, interceder, clamar, né, pedir a Deus por essa alma, por essa vida, aleluia. E se eu não tiver nada? E se eu tiver com o coração acorrentado pelo diabo? E se eu não puder orar, interceder? E se eu interceder como hoje a irmã pediu oração para uma ceguinha, aí que amanhã eu vou lá orar, pela ceguinha católica, eu vou lá porque ela é católica, e por um tal de Samuel que está passando super mal aí, precisa de ajuda e oração. E se eu estiver com o diabo, quem que vai entrar em mim? O Espírito Santo ou o diabo, quando eu interceder? Porque tem muita gente assim também, ah não, eu vou orar ali, mas eu mesmo estou precisando de oração, eu mesmo estou rebelde, eu mesmo estou desobediente, eu mesmo estou errado, como que eu vou orar ali? O demônio que está ali vai vir aqui, aí entra na minha casa espiritual e acaba com a minha vida lá depois. Por quê? Porque eu dei legalidade. Ao 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, olha a promessa de Deus aí para a sua vida e para a minha vida aqui nesse lugar, pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então 10 homens vão pegar nossas vestes, 10 homens de línguas diferentes, 10 homens de situações diferentes, pode ser uma médica, pode ser um dentista, um cientista, um eletricista, um padeiro, pipoqueiro, não sei, né? Um empresário vai pegar na sua hora e falar: não, eu quero ir lá também, eu quero ir lá, né? A irmã que nos visita segunda-feira pediu para mim nas empresas dela orar, eu fui em uma ontem com a pastora e vou ver se eu vou conseguir ir essa sexta ou se não, semana que vem, na outra empresa dela. Cheguei lá, orei, né? Ela não precisa já estar na benção aqui da segunda. Eu orei pela empresa, mas Deus falou com todas as funcionárias. Que belezinha, ontem lá no Jardim das Indústrias. Deus derramou a graça lá. Deus derramou a Shekinah, Deus abriu o céu. Pessoas que estão afastadas, pessoas que brigaram com as suas lideranças, pessoas que estão sem igreja, pessoas que estão começando a jornada, uma jovem, como chorava, já sabia as lágrimas. Por quê? Eu estou cheio do Espírito Santo por causa disso, não para minha glória, como eu estou falando aqui para a internet, para eu me vangloriar, não, nada disso, porque nós temos que buscar pagar o preço, irmão, nós temos que nos humilhar, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a graça é dele. Pastor Gilvan do Piauí, Candarabia, terra da Gácia, Manto, Súbia, terra Magaçu, Decai, há muitos meses já ele manda uma ofertinha pequenininha, pequenininha mesmo aqui para o nosso ministério, porque o ministério dele lá está em juízo, né? Coisa absurda, abstrata também, não? O dízimo cai na conta do juiz, tribunal federal lá do Piauí, fica lá, não pode ser retido mais, ninguém pode mexer mais, então ele optou para dizimar aqui comigo uma ofertinha pequenininha, está aqui o negócio, Semana passada no monte, Deus falou: ora por ele, tira a foto da fogueira aí, manda a foto para ele, fala para ele que eu estou no controle de tudo. Eu fiz isso. Orei. Assim diz o Senhor. Sabe o que aconteceu, missionário? Aí ele me liga no outro dia, falou: não, eu estou numa decisão aqui. Que decisão? Estou comprando um carro. O carro é do Rio de Janeiro, é perto do Rio de Janeiro, dá para o senhor no Rio de Janeiro? Eu falei: não, é 400 quilômetros, você é louco, eu vou lá ver carro para você? Não, não vou. Não, mas é porque é 60 mil mais barato, que não sei o que. Ih, rapaz, carioca, carro de carioca é um perigo, tem que saber comprar. E você não entra nessa, não. Mas é da empresa. Eu falei: mas o funcionário, você conhece que dirigia? Você conhece. Fica tranquilo que Deus vai dar uma chave e um carro para você. Mas não acreditou, porque a gente fala, não, ninguém acredita, né? Aí eu fui orar depois. Falei: papai, o cara quer lubrificar ele lá, senhor, como é que faz? Você não falou que eu vou dar um carro e uma chave para ele? Eu falei, então eu vou dar. Manto terra na gaçuda de casa. Está o áudio, irmão, só que eu não estou com meu celular aqui, está o áudio de ontem. Nós estávamos saindo e ele falou: pastor, a empresa que eu trabalho, que é a mesma do Rio de Janeiro, que é o banco 24 horas, irmão, que tem ali no Chibata, ele trabalha naquela empresa lá no estado do Piauí inteirinho, só ele faz o estado inteirinho, cada dia ele está numa cidade diferente, viajando. Tem um carro aqui, que eu que ando nele, zero bala, semi-novo. O carro que o senhor andou aqui, quando a minha filha foi sua secretária, o senhor desfilou com ele aqui no Piauí, está velhíssimo, 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 mais de 20 anos, né? O meu Gol, está muito ruim. O que a empresa fez? A empresa, nova diretoria, resolveu alugar carros. E a prioridade de compra é do motorista. E a empresa disse para mim ontem que a chave é minha e o carro é meu para pagar um Fiat. Esse Fiat, acho que é o Uno Vivace, a perder de vista. Baratinho, com mais de 25 mil de desconto. E a chave é minha, só passar para o meu nome e cumprir o que o senhor disse. Deus é da sua boca. Falei: irmão, toda honra, toda glória de Jesus, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Só mandou o senhor esperar, o senhor não se atropelar. Como o senhor não conversa mistérios pessoais e particulares com o seu pastor, que o senhor me tem como pastor, né? Aí do Piauí, o senhor me tem aqui como pastor. Que honra, é uma honra ter o senhor como pessoa, ovelha, dizimista no meu ministério e amigo. Hoje, irmão Cristiano, eu acordo, pipi, pipi. Isso é zap. O meu é pipi, sei lá como é que é. Tinha uma oferta astronômica na minha conta. Deus quebra a maldição financeira. Tá vendo, irmão? Aí eu venho pro culto do Senhor. Se eu for olhar para esse, né? Se eu fosse olhar para esse. Hoje não tem dízimo, né? Só tem nós. Nós já damos nossos dízimos. O papai acorda, eu cabeça. Esse é o Deus que eu sirvo. Labandácia, sube a terra, Anagaçu. O diabo fica louco, irmão. Mas sabe por quê, demônio? Porque eu falo a verdade. Anagaçu decai. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e de todas as nações. Pegarão sim na hora do judeu. Aleluia, né? Na hora da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então alguém vai ouvir que Deus é com você, vai querer estar com você, vai querer vir aqui, vai querer, irmão, né? Aleluia, caminhar com você. Provérbios 3:3. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação da casa do justo, ele, Deus abençoará. Então a maldição, irmão, ela habita na casa do ímpio. O que que é maldição, pastor? Tudo isso que o senhor está ministrando e ensinando, parece que é em causa própria, né, pastor? O senhor está se defendendo? Não, não estou. Estou falando o que Deus faz na minha vida, de Davi, de Moisés, de Isaías, de, aleluia, de Daniel. É assim que eu prego, irmão, é assim que é a verdade, é assim que é a Bíblia, aleluia, né? A maldição do Senhor habita na casa do Senhor. Eu não liguei lá e falei: melhor, você tem que mandar o dízimo para mim do carro novo. Acorda aí, gente, do carro novo, né? Aleluia, está dormindo na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, está arrebatado, desculpa, irmã, está arrebatado, irmã, graças a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Quebra essa maldição do sono na família, papai. Tem isso também na igreja, irmão. Só dá uma tira na igreja. Deus está pregando, falando. Quando ele não está dormindo, está lá no mundo da lua, né? Água, luz, imposto, boleto. Quando está no mundo da lua, assim, nossa, por que eu vim na igreja hoje? Meu Deus, podia ficar na minha casa, hein? Maldição, não tem nada disso na minha vida. Sou santo, lavado, remido, escolhido, eleito, trabalhador, estou cansadíssimo.
E o cara falando de maldição aí, eita lasqueira, hein? E assim vai, irmão.
Eu conheço esse negócio, é 30 anos no mistério. Aleluia. Ó, Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a casa do justo, ele Deus abençoará. O que pode ser maldição na casa de alguém, irmão? Primeiro, a enfermidade. Todas elas. Todas as doenças. Enxaqueca, diabetes, tuberculose, Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia, câncer, Covid, dor no rim, fígado, pulmão, coração, nervos, ossos, sangue, dor de dente, dor de cabeça, enxaqueca, artrite, artrose, trombose, né, articulite, e aí vai, verticulite, o que você quiser de enfermidade, todas elas. Então é maldição na casa do ímpio. Deus permite. Segundo, inveja. Conhece alguém que tem inveja de você? Conhece alguém que tem inveja dos outros? Conhece alguém que tem inveja do outro ser humano? Olho gordo. Ciúme. Conhece alguém que tem ciúme? Igreja, de ministério, de família, de negócio, de projetos, né? É, ódio, né? Tem ódio, aquela pessoa odiosa, tá lá, que eu li no texto. Ira, aquela pessoa irada, se irou à toa e guardou essa ira no coração, e dorme, acorda, levanta, trabalha e vai e vem com essa ira, né? Está na casa do ímpio, irmão. Invejoso, olho gordo, ciúme, ira. Incredulidade, né? É da igreja de Deus isso aqui. Muita gente não acredita no que eu estou pregando hoje aqui, pela internet, aqui na nossa casa e fora da nossa casa e das igrejas que eu prego, né? Eu falei para a mocidade do Piauí: se santifica, se santifica, se santifica, porque Jesus tem um propósito com vocês aqui, tem uma obra com vocês aqui. Ninguém quis me ouvir. No Natal todo mundo sentou no colo do Papai Noel, lá no shopping do Piauí, brigaram, quebraram o shopping, quebraram o carro, o líder da mocidade bateu no não sei de quem, quebrou a perna não sei de quem, no amante da mãe, a mãe era missionária da igreja, a igreja acabou, fechou, escolambou, o presidente morreu e acabou o cara doce. Não santificado. Entrou a inveja, o ciúme, a briga, contendo, o olho gordo, a inveja, a enfermidade, né? É, quatro, isso aqui também tem muito que gera maldição na sociedade, irmão, numa família. As falsas religiões. Porque não professam Deus como seu Criador de tudo e de todos. Tem muitas falsas religiões. E dentro do cristianismo tem muitas axiologias, que como é aquela do cidadão que quebrou o caminhão aí porque não é dizimista, falsa religião. É, porque não acredita na chamada daquele ministério, não acredita no seu pastor, nem vai lá, só arruma briga, confusão, contenda, mentira, engano, briga do matrimônio, briga da, né, não paga imposto, rouba o governo, rouba a prefeitura, cada imposto que ele deixa de pagar é uma criança que deixa de se alimentar da fundaça, porque ele não paga imposto. Cada imposto que ele não paga é um salário que o governo tem que dar de outro lugar para pagar o seu salário que trabalha lá na prefeitura. Porque o cidadão crente não paga imposto. Aí ele não quer o capeta na vida dele, tem que pegar logo uma legião de demônio. Aleluia. Bênção de Deus, aleluia. Falsas religiões, irmãos. Nós temos muitas, não vamos citar, né? Mas você sabe, tá bom? Quinto, adoração a crenças. Ou adoração de crenças demoníacas. Também tem muito, isso traz muita maldição, né? Rezas. Batismo de crianças que não entende nada, benzimento e outros, traz maldições na vida do evangélico, né? Seis, bebida, vício, tatuagem. Ah, vou fazer uma tatuagem que não tem nada a ver. Quando ele já chega tatuado, né? Se Deus quiser e ele quiser também. Primeiro ele tem que querer, Deus quer, mas a pessoa não quer. Mas se a pessoa querer fazer um jejum mesmo, pagar um preço de humilhação, uma hora o anjo vem e purifica. Eu já vi muito crente, pastor, que fala: olha, eu tinha uma tatuagem aqui, olha, eu tirei. Olha, essa eu deixei porque Deus mandou deixar para dar o testemunho. Mas essa aqui, eu não fiz nada. O anjo que tirou, o anjo veio e tirou. Porque Deus me criou. Eu não queria esse demônio no meu braço, porque lá era um demônio, né? Um enxucadeiro. Aí ele pediu em oração. Mas não foi no primeiro mês, no primeiro ano, foi lá depois de 7 anos de oração e jejum. De verdade, né? Para tirar. Então, bebidas, vício e tatuagem. Por quê? A gente bebia. Uma geladinha, uma quadradinha, uma pinguinha, um hi-fi, não sei o que, né? Um uísque, né? Vícios, fumava, né? Muita gente fumava, né? Sete, cultura. Cultura numa sociedade. Traz a maldição, irmão, né? Aí eu posso citar aqui, né? O teatro, o cinema, o balé, né?
Porque você pega um balé de uma criança nossa, o que acontece? É, não vai ter nada de Jesus no balé. Vai ser sempre uma história que vamos contar lá, ou ela é triste, ou ela é solitária, ou ela é deprimente, ou ela é angustiante, e as nossas filhas estão lá. E a gente crente está lá batendo palma pro diabo. E o diabo que entrou naquela plateia, entrou naquela escola, né? É difícil. É, o cinema, eu posso dizer para você, né? Que nós conhecemos muitas pessoas que também não acreditam nisso, mas é verdade. O Homem-Aranha, o Batman, a Mulher Maravilha, os dragões, e, né? E tem tantos outros aí que eu não sei nem citar, né? Traz maldição para a vida do crente, né? Porque Deus não criou Superman, nem Homem-Aranha, nem Batman, nem os outros, nem a Mulher Maravilha. Deus não criou os filmes, né? Um exemplo aqui de um filme de cinema aqui que Deus abomina, e que eu não, mas 96% dos evangélicos em São José que eu conheço, Quebrar o Galho Vai do Diabo, 99% foram lá e assistiram a primeira e a segunda história. Chama Avatar. Você já viu o Avatar? Você já viu que o Espírito... Só quem é espiritual que viu, né? Você viu como o Espírito Santo chorou? Homem de rabo, cheio de... orelha de rato, cheio de espada voando, e tudo de azul. Imagina o Espírito Santo, autor da criação, vendo milhões, bilhões de pessoas no mundo, faturando bilhões de reais. O cara deixou de dar o dízimo para dar a bilheteria do Avatar, para ver monstros, homens, pessoas que se transfiguraram em monstros para fazer alegria, trazer um momento de uma ficção, quando Deus não criou o homem daquele jeito. Mas paz, meus senhores, não estou falando nem de diáconos e diaconisas, estou falando de obreiros, levitas, pastores, presidentes, pessoas que acham que não tem nada a ver com o mundo espiritual, que pagaram o ingresso das 180 membros da igreja inteira, naquela sexta-feira, em São Paulo. Hoje não vai ter doutrina da Bíblia. Hoje nós vamos fazer um lazer, vamos no cinema, no shopping Guatemi, que nós fechamos o shopping, 180 lugares, para os membros da igreja assistirem Avatar. Aí você troca um culto, Jana, que quebra uma missão, para sentar no cinema com as suas ovelhas, para assistir Avatar. Aí Deus está longe dessa igreja, ou eu que estou longe de Deus. Deus está longe dessa igreja aí. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo também é, irmão, uma situação de abertura de porta para a maldição, né? Por isso que o homem é maldito, anátema. Autopiedade. Ai, autopiedade traz uma maldição. Ai, falta de dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou capaz de comprar eu falei isso para a missionária hoje. Sou capaz de comprar um camarão na praia. Sou obrigado a comer bolacha. Porque eu não tenho dinheiro, né? Não tem dinheiro porque não administrou, não tem dinheiro porque não sabe guardar, não tem dinheiro porque não é dizimista fiel, não tem dinheiro porque não faz prova de Deus, não tem dinheiro porque gasta no seu bel prazer e é maldito porque gasta o que não pode gastar, por isso que não tem dinheiro, né? Ah, eu estou desempregado, nossa, eu estou desempregado, meu Deus, aí entra tristeza, angústia, dor, sofrimento, maldição, é um homem sem dinheiro, é uma maldição mesmo, né? E aí tem um negócio que gera na maldição, o profundo na alma, que é a tristeza da angústia. Vira-se uma angústia cotidiana, dioturna, derradeira, de manhã, de tarde, de noite, né? Isso gera maldição. Nono, demônios de geração, de pai para filho. Tem demônio que passa, se o filho não cortar, do pai para o filho. Aí você pega o filho igualzinho o pai. Ele muda em algumas coisas, mas tem coisas que é a cara do pai, a atitude do pai, o jeito do pai não muda. Então tem que passar para esse filho, para essa filha, a unção, não as decepções malditas que o diabo lança na nossa vida. E o filho, quando cresce, tem que entender, como eu entendi, que tem que cortar a maldição. Eu não posso trabalhar 30 anos numa empresa e aí eu, na hora de me aposentar, eu virar mendigo de rua, bêbado, inveterado. Eu tenho que me aposentar. Eu trabalhei para aposentar. Mas o diabo entrou na minha vida de uma tal maneira, na vida do meu pai, que virou mendigo de rua. Eu quebrei essa maldição. Então tem demônio de geração. E cada um tem uma área. Você sabe qual é a área que te afeta, né? E aí vem um versículo que eu li.
Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra você, de que tenho proposto para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, hoje a vida, para que vivais, e tu e a tua descendência. Aí vai ter Gênesis 12:3, né, que vai falar da bênção e da maldição também, né? Vou ler rapidinho para a gente encerrar aqui. São três versículos, 1, 2, 3, 4 versículos. Não três, que um eu já li. 12:3. E abençoareis os que te abençoarem, e eu, Deus, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Deus falando para Abraão. Então, se Deus prometeu para Abraão que a nossa família é bendita, que você é bendito, Deus é quem vai amaldiçoar os malditos por aí, irmão. Nós temos Deus. Não interessa se ele é bacana, se ele é legal, se ele é rico, se ele é obreiro, se ele é obreira, se ele é evangélico, se ele não é evangélico, ele cometeu delito contra Deus, é Deus que vai julgar. É Deus que vai pôr ele na estreita. É ele que largou o culto para ir assistir Avatar. É Deus que vai pôr a mão nele. Deus que vai amaldiçoar ele. E nós tivemos um pastor, amigo nosso, não chegou a ser nosso pastor, um dos maiores pregadores também do Vale do Paraíba. Ele tinha igreja aqui em Santana, ele tinha uma igreja do ministério, do rapaz do caminhão, né? O mesmo ministério. Ele um dia colocou aqui no púlpito a televisão para assistir a Copa do Mundo de 2006, 2000. Me convidou ainda. Vamos lá que tem jogo do Brasil. Eu falei, aonde? Lá na igreja, hoje é quarta-feira, não vai ter culto. Nós colocamos a televisão no púlpito. Penso que Deus, ele tinha uma empresa de costura. Penso que Deus fez com ele. Coitado. Hoje ele está me entregando papelzinho da dengue do sinal, ele trabalha para a prefeitura. Deus amaldiçoou ele, perdeu a igreja, perdeu o ministério, quase perdeu o casamento, não perdeu porque Deus foi bom. O Salmo 115 eu já li, né, irmãos? Que é o verso 12, né? Sim, Salmo 115, verso 12. Eu já li. Isso que é bom, né? A gente obedecer a Deus, irmãos, né? Eu vi isso lá atrás. Bacana, legal, rico, teólogo, doutor, igreja, pregador, pregava no Vale do Paraíba inteirinho, Brasil, mundo. Mas eu falei para Deus naquele dia, Deus, eu nunca vou pôr, se um dia, eu nem tinha ideia, eu falei para Deus lá, se um dia o Senhor me der uma igreja, eu nunca que eu vou pôr televisão para não assistir Copa do Mundo para os crentes, eu vou trazer a Bíblia para eles, eles gostam ou não gostam, vai assistir televisão na casa deles, e no dia de culto não pode. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Então é Salmo 112, 115 e 12. Deus vai abençoar a nossa casa, a casa de Arão. E último versículo, Apocalipse 22:3, irmãos. Aleluia para a Giovana, as meninas, todo mundo ali, o coral. É louvar o Senhor e a gente dizimar e ofertar na casa do Senhor com amor, quebrar a maldição financeira e viver uma promessa, uma palavra, uma verdade, uma santidade, um temor do Espírito Santo, caminhar com Deus, viver na presença de Deus, debaixo da promessa de Deus, falar para Deus tirar a enfermidade, sequela, tristeza, angústia, dor, sofrimento, né? Porque Deus, ele, quando ele nos faz assim conosco, aleluia, ele quer falar com a gente, né? Olha lá o versículo 22:3 para a sua vida. E ali nunca mais, ali aonde? Na casa espiritual e na casa material. E ali nunca mais haverá maldição. Então Deus está dizendo. Se Deus falou, é verdade. Nunca mais haverá maldição contra alguém. Ninguém. Nem eu, nem meu filho, nem meus netos, nem meus netos, nem minhas ovelhas, nem meu ministério. Na casa de Deus não vai ter mais maldição. Né? Deus está no controle. Aleluia. E nela estará o trono de Deus, trono da palavra, a Bíblia. Aleluia. E do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E os seus servos o servirão. Então eu vou estar aqui, não vai ter mais maldição, vai estar o Cordeiro de Deus comigo, e eu vou ter decanto da labiátuba servindo o Cordeiro. Você quer coisa mais linda do que você estar na presença de Deus, servindo a Deus, irmão, e saber que não tem mais maldição? Você vai acordar amanhã de manhã e Deus vai entrar com a providência. Você vai acordar amanhã de manhã e Deus vai decantar lá, via súbia, dizer para você, eu quebrei a maldição hereditária, eu tirei a velha natureza, eu mudei o cativeiro, eu fechei a boca do leão, eu abri o mar vermelho, eu derrubei o gigante, eu derrubei as muralhas de Jericó, eu curei na Amã, eu chamei os anjos, decantar lá, via terra na Gaçu, quando você não era, eu fiz você ser, quando você não tinha, eu te dei, quando você não era batizado, eu te batizei, com o meu Espírito Santo, não é seu, é meu. O que é feito da unção na igreja de Jesus, o que é feito da palavra de Deus, será que a gente ouve o profeta, o pregador, o ministro, o pastor da gente pregar uma hora e meia e não guardar nada no coração para amanhã, mês que vem, semana que vem, agosto, pecar de novo contra Deus? Deus não aguenta mais isso, irmão. Deus está querendo reestruturar a sua igreja na alma, aqui, ó, e trazer alegria. A Bíblia diz para mim e para você: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos estar alegre em Deus, então, nesta noite, tá bom? As palmas podem louvar o Senhor. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Irmão obreiro Cristiano vai passar salvo para mim. Pai, repreende o devorador, essa maldição. Gasta na farmácia, gasta em tantos lugares, Senhor. E às vezes não é dizimista fiel, não é ofertante, Pai. Aqui, graças a Deus, nesse ministério, o Senhor tem ensinado e abençoado e multiplicado, Senhor, a vida financeira dos santos e dos sacerdotes. Como o Senhor me surpreendeu nessa manhã, Papai. O Senhor abençoou o carro do homem lá, que o Senhor falou para me falar, e eu falei, o Senhor agora não vou. Faz na vida deles também, que amanhã eles recebam um zip, zip. E que seja bênção, Senhor, na vida deles. E que eles vão ser dizimista fiel, ofertante fiel. Abençoa, Senhor, nosso Deus, o culto de domingo, a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, Papai. A mesa, o banquete, o sangue do Cordeiro, o pão, o corpo de Cristo. Abençoa. Tira toda a maldição hereditária, demoníaca, enfermidade, maldade, retaliação, inveja no gordo. Falasse fofoca, intriga, briga, contenda, divisão, maldição, depressão, opressão, loucura, morte, suicídio. Ô, Senhor, tudo que o diabo lançou, falou, declarou, afirmou, confirmou, determinou, porque ele é o Deus desse século. Senhor, nós repreendemos no teu nome nesta noite e determinamos a bênção. Enquanto a mocidade louva aqui juntamente com a equipe de louvor, Giovana, o Guilherme e a Lavínia, o Senhor abençoa a gente, que a Bíblia de seu trabalho no louvor dá em dobro. Não deixa faltar, Papai. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Contribua com amor, irmão. E uma palavra profética: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Deus te fortalece e as maldições estão quebradas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pode louvar o Senhor. Solta aí o CD, Ré maior, e vamos embora. Glória a Deus.
Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Amém.
Encontro
Senhor.
Graças a Deus. Irmãos, ame bem enquanto. Vamos dar a bênção apostólica. Vamos pedir para Deus nos guardar, nos abençoar. Acabou fevereiro, né? Ano bissexto. Amanhã já é 1 de março. Vamos jejuar, irmão. Semana de ceia. Vamos vigiar. Mês de março, vamos fazer um voto com Deus. O voto espiritual, né? Pega menos o celular, pega menos o Instagram, no Facebook. Tira lá, deleta um pouquinho lá o YouTube. Vamos consertar a nossa vida, irmão. Vamos buscar. Eu vou buscar, vou ajudar você, vou estar cobrindo você de oração. Você me cobre oração também, todos juntos, economia, vamos buscar, né? Amanhã, quando for umas 5 horas da tarde, 5 e meia, eu mando o zap para ver se vai ter monte ou não. Que a gente marca um monte, depois começa a chover, relampear, ameaçar, depois a gente fica na dúvida. E aí a gente vai ver também, eu estou com meus netos e tal, mas não por isso que o Rafael fica. Mas é, né? Aí também lembrar os irmãos que semana que vem, terça-feira, tem aula da pastora Sônia. Né? Aleluia. E os outros anúncios no domingo da Santa Ceia do Senhor. Vamos estar orando pelo Frei Galvão, né? Foi muito bom, muito bacana. A Diana pegou muito, mas muito mesmo. Fazer um esforço que todo ministério está lá esse mês. Só não marca nada, não agenda nada, para o último sábado de março, para a gente estar todo mundo lá e glorificar o nome do Senhor, já ir orando, pedir para Deus não deixar chover, para que a gente vá uma caravana bacana lá, e Deus vai derramar a rica bênção daquele lugar, aleluia, como tem derramado, e Deus tem falado poderosamente aos nossos corações naquela casa, na casa da família Domingas, né? Abençoando a Jane ali, em nome de Jesus. Então, vamos viver essa trajetória, irmãos, essa promessa, essa palavra divina. É difícil? É difícil. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível, né? Por que eu falo isso para você? Eu cito sempre esse versículo, irmão. Porque você está na era da graça. Queria ver se você fosse crucificado de cabeça para baixo. Queria ver se você fosse lá jogado no latão fervendo. Queria ver se serrasse você no meio. Queria ver se alguém enfiasse um punhal na boca de um filho seu ou de uma filha sua ou fazesse qualquer outra coisa para você negar Jesus. Então nós estamos vivendo um momento muito fantástico da vida, irmão. Vamos agradecer a Deus. Temos traumas, problemas, dificuldades, ansiedades, filosofias, opiniões, concertos, desconcertos. Mas nós temos que ter uma coisa, irmão. Nosso dono da vida. Nossa comunhão com Deus. Obedecer o Espírito e caminhar debaixo dessa promessa e dessa palavra. Por que, meu pastor? Porque o céu te espera. Você é candidato, é candidatíssimo a morar na glória com Jesus Cristo, de glória em glória. Não deixa o diabo se andar na tua fé, na tua casa, né? Não deixa. Deixa Jesus operar. Ação gera reação. Vamos fazer ação boa para ter uma reação boa da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Fiquemos de pé. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, de canta lá via terra da gassurecaia, de canta lá bacamarábia, e que a graça da gassurecanta, da basurianda lá bacamarábia, Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que é teu amigo, que te ama, que te selou, que te elegeu, que te escolheu, que te tirou do mundo, que te trouxe na presença dele, que tem um propósito, um projeto tão louco, tão adoro, tão exato, tão bendito, tão engrandeça o Espírito Santo de Deus nessa noite, e que o amor do Pai esteja com você, com a tua casa, de geração em geração, de eternidade em eternidade, e você por sua feita, por sua vez, esteja na casa do Pai, obedecendo ao Pai, obedecendo à igreja do Senhor, vivendo a presença de Deus, as prosperidades de Deus na sua vida, na Cambaraba Suricanda. Deus tem a vida e a morte. Escolhai hoje a vida para que vivais, tu e a tua geração. E todos juntos, unânimes, na sua voz, possamos dizer:
amém.
Esse Deus é por nós.
Esse será por nós.
Agindo Deus.
Ele já.
O sangue de Jesus.
Ele poder.
Pode aplaudir esse Jesus aí embaixo com ele. Aleluia. Até o único Deus quiser.